Amém. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito bom. Abre aí sua Bíblia em 2 Samuel 7, versículo 1 ao versículo 16. Vou ler na versão NVT. 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 1 ao 16. Amém? Ou misericórdia. Então vamos lá. Quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, mandou chamar o profeta Natã. O rei disse: veja, moro num palácio, numa casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã: vai e diga a meu servo Davi que assim diz o Senhor: acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Desde o dia em que eu tirei os israelitas do Egito até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo. E, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores de meu povo. Nunca lhes perguntei: por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro? Agora vá e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava das ovelhas e o escolhi para ser o líder de meu povo, Israel. Estive com você por onde andou e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora, tornarei seu nome tão conhecido quanto o dos homens mais importantes da terra. Providenciarei uma terra para o meu povo, Israel, e os plantarei num lugar seguro, onde jamais serão perturbados. Nações perversas não os oprimirão como fizeram no passado, desde o tempo em que nomeei juízes para governar o meu povo, Israel. Eu lhes darei descanso de todos os seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Ele é que construirá uma casa para meu nome e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não rejeitarei dele meu favor, como o retirei de Saul quando o removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim, para sempre, e seu trono será estabelecido para sempre. Até aqui. Feche seus olhos aí, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós estamos, Senhor, diante dela e clamamos, Pai, pela revelação poderosa que só o teu Espírito Santo pode nos dar, Pai. No nome de Jesus, Pai, tira todas as fortalezas, Pai, do nosso coração, da nossa mente, Pai, do nosso corpo, Pai, para que nós possamos, Senhor Deus, ser cativados pela tua palavra, Senhor Deus. Que ela, Senhor Deus, ilumine a nossa mente, para que nós possamos entender, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja nos ensinar, Pai. Que ela aqueça o nosso coração, Paizinho, transformando, Senhor Deus, todo o íntimo do nosso ser, de dentro para fora, Senhor Deus, produzindo uma transformação real, Pai. E nos dê, Senhor Deus, tudo aquilo que nós precisamos, Pai, para colocar ele em prática na nossa vida ordinária e real, Senhor Deus, no nosso dia a dia, Pai. É contando, Senhor Deus, com a tua graça, com o teu favor, com a tua misericórdia essa noite, Pai, que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, essa semana nós estamos dando aí continuidade aos estudos aí do Antigo Testamento. Semana passada nós vimos sobre a famosa história e a famosa luta aí de Davi contra Golias, para aqueles que não puderam vir. Ouça depois lá no Spotify, o Mateus compartilhou com a gente. Nós falamos sobre esse episódio ali de Davi contra Golias, onde naquela ocasião Davi, um pastor de ovelhas aí desconhecido, assume a responsabilidade de que seria dos guerreiros, daqueles que estavam lá no fronte de batalha, no fronte de guerra. Ele assume a responsabilidade de lutar, de guerrear contra aquele guerreiro que estava há 40 dias confrontando o exército de Israel e confrontando o Deus de Israel a todo tempo. Então, aquele menino, aquele garoto, franzino, pequeno, fraco, em comparação com os guerreiros, em comparação com aqueles que estavam ali na frente de batalha, ele fica indignado, ele tomado ali por um senso de indignação santa ao ver aquele homem confrontando o Deus de Israel. Tomado por essa indignação santa, ele assume a responsabilidade de enfrentar aquele gigante. E ele consegue aquilo que era o improvável, vencer Golias. Aquele que há 40 dias estava confrontando todos os guerreiros de Israel e que ninguém tinha coragem de ir lá assumir o B.O. E Davi chega e resolve a parada, como nós vimos semana passada. E essa semana nós vamos avançar um pouco mais na história de Davi e aonde a gente para aqui nesse texto aonde a gente leu agora. Você que participou aí dos pequenos grupos, você já viu, você já estudou, vocês já conversaram. Então, o objetivo aqui agora é nós fazermos um aparato, né, uma finalização daquilo que nós estudamos aí durante a semana dentro dessa temática. E aqui nós vemos como que Deus ele estabeleceu a sua aliança com o rei Davi. Nesse trecho específico, nós vamos ver que Davi meio que fica com pena de Deus. Nó, Deus, eu estou aqui morando num palácio, eu estou aqui sentado no meu trono, num grande lugar, e o Senhor está aí numa tenda, numa barraca. Vou resolver esse problema para o Senhor, vou construir um palácio, vou construir um templo, porque não é justo eu, como um rei, morar numa casa muito grande, num palácio, e você morar em uma tenda. E essa tenda era aquela tenda, o tabernáculo, que era simbolizado ali, onde a Arca da Aliança, a presença de Deus, ficava dentro dela. E ela colocada dentro dessa tenda, uma espécie de acampamento, como nós já vimos em outras ocasiões. E era um santuário móvel, que era projetado justamente para ser transportado nas peregrinações que o povo de Israel fazia. Porque constantemente eles estavam em guerra, em perseguição, e essa tenda, esse tabernáculo tinha essa flexibilidade, essa mobilidade de aonde o povo de Israel fosse, a presença de Deus, simbolizada ali pela Arca da Aliança, que ficava dentro desse acampamento, dentro dessa tenda, fosse com o povo junto. Então, Davi, vendo aquela situação, e após ali entrar num período, como a gente leu lá no texto, de paz, um período que Israel não estava tendo mais guerra contra os seus inimigos, ele faz essa proposta de construir esse templo aí para Deus. Porém, no primeiro momento, ele recebe o aval ali do profeta Natan. Natan vira e fala, não, Davi, vai lá, faz tudo que está no seu coração. Mas, no segundo momento, quando Natan volta e ouve Deus, Deus fala com o profeta. E aí ele volta com as palavras que nós lemos aqui, dizendo para Davi que, na verdade, quem pediu para que Davi construísse uma tenda, uma casa, um santuário para o Senhor? Quem foi que pediu para ele construir um lugar para a minha habitação? E aí Natan confronta Davi, segundo aquilo que Deus tinha falado para ele, e aí propõe, diz para Davi, que não, Davi, não é você que vai construir uma casa para mim, mas a partir da sua descendência, eu vou construir, eu vou edificar um reino que vai ser eterno, uma dinastia eterna a partir da sua descendência. Mas Deus não estava falando a respeito de um templo físico, de um lugar, de um terreno, de um muro, de um telhado. Não, Deus estava falando de um reino espiritual. Porque se esse reino iria durar para todo sempre, e Davi, sendo uma pessoa, um ser humano, que tem prazo de validade para morrer um dia, assim como seus descendentes, como que esse reino ele iria perpetuar para todo sempre? Então é aqui que nós vemos a ligação, a profecia que o profeta estava fazendo para Davi, com Jesus. Porque Jesus é o descendente de Davi. Porque Jesus é que vai cumprir essa promessa, aonde ele iria estabelecer o seu reinado, o seu reino para todo sempre. Não seria Davi, não seria Salomão, não seria os seus descendentes que viriam depois, mas esse reino espiritual que o Senhor estava prometendo que iria fazer através de Davi, começaria ali naquele momento em que ele recebeu aquela profecia. Mas dentro desse enredo todo, a gente vê que Deus, além de falar sobre essa profecia desse reino espiritual e eterno que ele iria construir ali, Deus lembra Davi o que que ele fez por ele. E aí são três coisas. A primeira delas é que Deus lembra Davi que tirou ele lá do pastoreio das ovelhas, removeu ele do campo e colocou ele num trono. Nesse momento, Davi já havia assumido o trono, o reinado. Então, Deus traz a memória de Davi ali, de onde ele tinha saído. Qual que era a sua origem? Davi, eu tirei de você no meio das pastagens das ovelhas, para que você pudesse ser um governante sobre o meu povo. Então, apesar de agora eu estar falando que você vai ter um nome grande e conhecido, eu estou lembrando quem que você era. Você era um pastor de ovelhas, e eu que te tirei de lá e te coloquei nesse trono. E a segunda coisa que Deus lembra para Davi é que ele estava com ele em todo o tempo, nas batalhas, nas guerras, e que todas as vitórias que Davi teve, liderando o povo de Israel, foi Deus que estava à frente. Não era mérito de Davi, não era porque ele era bom, mas foi porque Deus protegeu Davi e todo o exército de Israel de todos os seus inimigos. É isso que o texto fala ali. Não foi Davi que conseguiu vencer todas as batalhas por si próprio, mas foi Deus que protegeu Davi e o seu exército de todos os seus inimigos. E por último, Deus vai lembrar Davi ali, que é ele que faz com que o nome de Davi fosse grande e reconhecido sobre toda a terra. Não era porque ele tinha um currículo excepcional de ter ganhado várias batalhas, de ter construído um império, um reinado grandioso, mas era porque Deus o havia escolhido, por sua soberana vontade e vocação. E aqui nós podemos ver a soberania de Deus aí sendo aplicada nesse contexto. Porque quando a gente vê a vida de Saul e quando nós vemos a vida de Davi, Saul cumpria todos os requisitos para ser um grande rei e para assumir essa promessa que Deus estava fazendo a Davi. Ele cumpria todos os requisitos, mas Deus escolhe Davi porque Davi representava a fraqueza, Davi representava a humildade, que Deus poderia transformar toda essa fraqueza, toda essa humildade em algo poderoso, para que o nome de Deus pudesse ser glorificado, e não o nome de Davi. Quando falassem no nome de Davi, era Deus que iria ser glorificado. Porque Saul tinha toda a sua pompa, Saul tinha toda a sua fama, tinha toda a sua fisionomia de um rei forte, bonito, poderoso, mas Davi não tinha nada disso. Por isso Deus escolhe Davi, justamente para mostrar que o poder e a glória pertencem a ele. Justamente para mostrar que quem faz do fraco um forte é Deus. Que quem faz de um homem medroso a um forte guerreiro para enfrentar um gigante que o próprio Saul tinha desistido de enfrentar, não queria enfrentar, é Deus que levanta. É o Senhor que estabelece essa coragem que só vem apenas dele. Então, no meio do desenrolar aí dessa história, a gente vai ver que Deus ele vai estabelecendo o seu plano, o seu propósito, conforme a sua soberana vontade. E não segundo aquilo que é a nossa perspectiva humana. aquilo que é a nossa vontade humana, aquilo que os nossos olhos podem ver, mas aquilo que Deus deseja realizar. Em Apocalipse 22, 16, a gente vai ver o cumprimento dessa promessa, que diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. Então, aqui lá no final, em Apocalipse, a profecia sendo confirmada, dizendo que Jesus era o descendente do rei Davi. Queria estabelecer o seu reino por todo o sempre. E diante disso tudo, né, a gente percebe que a fidelidade de Deus e a sua aliança com Davi, ela é uma prova consistente da segurança das promessas de Deus. Porque apesar de todos os altos e baixos na história de Israel, das falhas do próprio Davi, dos inúmeros vacilos de Salomão e também de Davi, e também das falhas dos próximos reis que vieram depois deles, nos períodos de cativeiro, de exílio, de guerras, Deus manteve a sua palavra. Em Números 23, 19, vai dizer assim, ó: Deus não é como os homens que mentem, não é um ser humano que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. O próprio Davi, o próprio Salomão e todos os outros descendentes e reis que vieram depois deles, eles pecaram, eles erraram e eles colheram os frutos da sua desobediência, das suas escolhas, colheram os frutos temporais daquilo que foram os seus pecados. Mas a promessa de Deus sempre permaneceu fiel. Mesmo Israel enfrentando guerras, perseguições, morte, Deus sempre dava um jeito de preservar a sua promessa. Uma nação que vivia em constante batalha, em constante guerra, fugindo dos seus inimigos, sendo perseguido a todo momento, era morte acontecendo a todo tempo, mas Deus sempre preservava a linhagem, a descendência de Davi, porque ele tinha prometido, até chegar em Jesus. Então Deus preserva essa promessa, apesar de todo esse contexto de guerras, de perseguições e de mortes, Deus preserva a sua promessa, de Davi até chegar em Jesus. Isso tudo mostra que Deus, ele é soberano. Deus, ele está no controle da história. Nada foge do controle de Deus. Ele escolhe os improváveis, ele escolhe os pecadores, justamente para mostrar que o poder, a glória, a honra pertencem somente a ele. E lá em Salmos 89, aí você pode abrir aí para a gente acompanhar, Salmos 89, no versículo 29, Salmos 89, versículo 29. Esse salmo, ele estava falando de Davi, então no começo ali, depois vocês podem ler, mas a gente vai ler a partir do versículo 29, ele diz assim, ó: Farei que ele sempre tenha herdeiros, enquanto existirem os céus, seu trono não terá fim. Se, porém, seus descendentes abandonarem minha lei e não seguirem meus estatutos, se não obedecerem aos meus decretos e não guardarem meus mandamentos, castigarei seu pecado com a vara e sua desobediência com açoites. Contudo, não desistirei de amá-lo, nem deixarei de lhe ser fiel. Não quebrarei minha aliança, não voltarei atrás em minhas palavras. Fiz um juramento a Davi, e em minha santidade eu não minto. Então, meus irmãos, aqui nós podemos aprender que a palavra de Deus, ela vai se cumprir, apesar de nós. As promessas de Deus, elas vão ser cumpridas, apesar dos nossos pecados, dos nossos vacilos. Mas abre-se aqui um parêntese, como a gente leu. Os nossos vacilos, os nossos erros, os nossos pecados, as nossas escolhas erradas que fazemos, muitas vezes, nós iremos colher os frutos delas. Nós iremos colher as consequências temporais daquilo que são os nossos pecados. Mas a promessa eterna de Deus vai se cumprir. E foi isso que aconteceu com Davi. Se a gente vê o enredo de toda a vida de Davi, nós vamos ver. O adultério que ele teve, o planejamento de um assassinato que ele fez, e as consequências que isso trouxe para dentro da vida dele. E da mesma forma com seu filho Salomão. Nós vamos ver como ele se deixou levar pelas mulheres que ele teve, e depois, no final da sua vida ali, começou a adorar outros ídolos e como isso arruinou a sua vida. Esses homens colheram as consequências dos seus pecados, mas a promessa de Deus continuou, apesar deles. Então, eu não sei qual que é a fase, a área da sua vida que você está hoje. Quais são as escolhas que você tem tomado na sua vida? Quais são os pecados recorrentes que você tem enfrentado, tem buscado, sinceramente, avançar, se arrepender, mudar de vida, ser transformado? Que o Senhor possa te auxiliar para que você tenha sabedoria, discernimento, sensibilidade, para não errar como Davi errou, como Salomão errou, para que você sofra menos, para que você pare de viver uma vida medíocre, sendo que Deus tem um banquete para que você possa desfrutar e comer com alegria, com regozijo. A promessa da salvação para aqueles que Deus escolheu, ela vai se cumprir. Apesar de nós, muitas vezes, levarmos uma jornada aqui na Terra muito lascada, ela vai se cumprir. Mas a gente pode sofrer um pouco menos. Nós podemos viver uma vida extraordinária, que glorifique a Deus, ao invés de ficarmos vivendo de migalhas que caem no chão. Ao invés de ficarmos aceitando as migalhas que o inimigo nos oferece, que nós possamos viver a nossa vida que glorifique a Deus. E que possamos viver segundo as suas promessas. E diante disso tudo, dessa história, desse enredo, eu separei aqui 3 pontos de aplicações práticas para a nossa vida hoje. O que que essa aliança que Deus fez com Davi, o que que nós podemos aprender com ela e aplicar para a nossa vida hoje? Então, a primeira delas é que a gente precisa construir a nossa vida em promessas firmes. E não construir a nossa vida sobre a areia. É edificar a nossa casa, a nossa vida, nas promessas de Deus. Porque hoje nós vivemos aí num mundo onde é oferecido diversas propostas de felicidade, de sucesso rápido, de felicidade instantânea, de uma carreira bem-sucedida, de um status, de uma fama, de likes, de seguidores, ou até mesmo um propósito temporário, que vai passar rápido, assim como tudo tem passado muito rápido nos últimos anos. Mas a promessa de Davi, a promessa que foi feita a Davi, nos lembra que as promessas de Deus nunca vão mudar. Elas são inabaláveis. Ele prometeu um trono eterno e cumpriu em Jesus. Ele prometeu que viria e ele veio. Jesus disse que morreria e morreu. Jesus disse que ressuscitaria e ressuscitou. E ele prometeu que ele voltaria. Então espere com esperança e não com desespero. Por isso, essa noite, a primeira coisa que eu queria que nós pudéssemos refletir é o que e onde você e eu estamos construindo e edificando a nossa vida. Sobre um alicerce firme das promessas de Deus ou sobre a areia das promessas desse mundo, que mudam a cada ano, a cada mês, que a cada momento é alternada. E você está correndo atrás dela, mas nunca consegue alcançar. Porque o que o mundo oferece, o que essa sociedade oferece, nunca vai satisfazer aquilo que só Cristo pode te oferecer. Que é a salvação, que é a vida eterna, que é a paz de espírito, que é a convicção na palavra dele. Muitas vezes nós estamos como um cachorro que tem uma vara de pescar amarrada aqui nas costas, fixa, e ela está lá na frente com um pedaço de carne. E aí, esse cachorro ele está correndo, tentando alcançar essa carne que está amarrada ali, mas ele nunca vai conseguir pegar esse pedaço de carne. Porque essa vara está bem à frente do alcance da boca dele. Mas ele acha que vai conseguir. Ele corre, ele se desdobra, mas ele nunca vai conseguir pegar aquele pedaço de carne. E muitas vezes nós estamos dessa forma. Estamos com um objetivo, com uma meta, com algo que o mundo colocou para a gente poder alcançar, obter, conquistar, que vai custar a nossa vida, que vai custar a nossa alma, mas nós nunca vamos conseguir. Porque só Cristo tem o poder de satisfazer a nossa verdadeira fome. Você pode buscar em namorados, namoradas, em carros, em dinheiro, em viagens, em tudo que você imaginar. Mas só Cristo é capaz de satisfazer a fome do nosso coração. Você pode ter o melhor emprego do mundo, conquistar a carreira que você sempre sonhou, ter a empresa mais bem sucedida de todos os tempos. Mas isso não vai satisfazer o desejo do seu coração, que só Deus pode satisfazer. Em Filipenses 5:15 diz assim, ó: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito. Será que nós temos sido cheios do Espírito? Para buscar compreender qual é a vontade de Deus e dedicar a nossa vida em favor disso? Ou nós estamos cada vez mais nos embriagando de tantas outras coisas e nos esquecendo daquilo que realmente importa, daquilo que realmente vai permanecer por toda a eternidade? Então Davi, a partir do momento ali que ele entendeu e que Natan ali trouxe essa palavra para ele, a partir do momento que Davi entendeu que ele iria construir esse templo, iria começar a construção desse templo, ele trabalhou duro para juntar tudo aquilo que era necessário para que o seu filho concluísse a sua obra. Ele sabia que ele não iria construir, porque o profeta já tinha avisado ele. Então o que que ele fez? Ele trabalhou duro e juntou todo o material que o seu filho Salomão iria precisar para construir aquele templo. Ele investiu a sua vida nisso. Lá em 1 Crônicas 22:5, fala assim, ó: Davi disse: meu filho Salomão ainda é jovem e inexperiente. Uma vez que o templo do Senhor deve ser um edifício magnífico, famoso e glorioso por todo mundo, começarei desde já a fazer os preparativos. Assim, antes de sua morte, Davi juntou grandes quantidades de materiais para a construção. Aí lá no versículo 14 fala assim, ó: trabalhei arduamente para providenciar os materiais para a construção do templo do Senhor. Então Davi dedicou a sua vida para que aquele templo pudesse ser construído. E nós? Será que nós temos dedicado a nossa vida para construir, para edificar a igreja de Cristo no nosso tempo? Será que nós estamos gastando a nossa vida, como diz aquela música que algumas vezes a gente canta, em favor do reino de Deus, em favor do evangelho? Ou será que nós estamos aí embriagados com tantas outras coisas e com tantas outras preocupações que não estamos gastando, investindo a nossa vida naquilo que vai durar por toda a eternidade? E segundo, O que, que eu aprendo com esse contexto aqui? Que a confiança na fidelidade de Deus, em meio às crises pessoais e mundiais. Nós devemos confiar que Deus cumpre as suas promessas. Porque muitos de nós estamos enfrentando diversas crises, sejam elas pessoais, de identidade, sobre o futuro, ansiosos diante de diversas pressões internas e externas que a gente sofre aí a todo momento, instabilidades políticas e econômicas. Quando a gente abre o noticiário aí, nós somos tomados por espanto, por medo, por ansiedade, e aí nós vamos rolando ali a página e só vai descendo notícia que vai causando medo. E a gente pensa, meu Deus, aonde isso tudo vai parar? E Davi também enfrentou muitas crises. Davi também enfrentou muitos outros gigantes, além de Golias, naquela ocasião. Até ele assumir o trono, ele passou por maus bocados. E a gente vai ver isso lá em Salmos 86, eu queria te convidar a abrir também, Salmos 86, do 1 ao 10. Inclina-te, Senhor, e ouve minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado. Protege-me, pois sou fiel a ti. Salva-me, pois sou teu servo e em ti confio. Tu és meu Deus, tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois clamo a ti sem parar. Alegra-me, Senhor, pois a ti me entrego. Ó Senhor, tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos que te buscam. Ouve minha oração, Senhor, e atende a meu clamor. Em tempos de aflição, clamarei a ti, e tu me responderás. Nenhum dos deuses é semelhante a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que criastes virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas maravilhas. Só tu és Deus. Então, Davi, ele enfrentou diversas pressões e perseguições físicas, aonde ele quase chegou a ser assassinado. E ele se escondia em cavernas, com medo, com pavor. Os salmos mais incríveis que Davi escreveu foi diante dessas situações. De angústia, de ansiedade, de medo, de pavor. Foram onde surgiram os salmos mais bonitos. Mas muitas vezes a gente não se lembra disso. E muitas vezes nós estamos também nesse mesmo lugar. Com medo, ansiosos, tomados por um pavor diante de todo um contexto mundial, local, regional que nós estamos vivendo. E aí nós nos esquecemos da promessa que foi feita a nós. Nós nos esquecemos da fidelidade de Deus para cada um de nós, da aliança que Deus fez, não apenas com Davi ali naquele momento, mas a partir de Jesus, ao derramar o seu sangue, em favor de nós, Deus agora nos adota como filhos, para que nós possamos fazer parte dessa família. E agora, as promessas que eram apenas para um povo, para uma região específica de Israel, se estende a todos aqueles que confessam que Jesus é Senhor sobre a sua vida. Mas muitas vezes nós estamos abatidos. Nós estamos ansiosos, porque os planos saem do esperado. Os projetos que muitas vezes nós desenhamos, escrevemos, planejamos, não se concretizam. E aí nós ficamos perdidos. Assim como Davi também esteve em crise. Mas ele orou ao Senhor. E em cada oração, em cada salmo, ele lamentava, ele chorava, ele se angustiava, mas ao mesmo tempo, ele lembrava das promessas de Deus. Ele declarava com sua boca aquilo que era a palavra de Deus, para que o seu coração pudesse ser renovado. Será que nós, nos momentos de angústia, nos momentos de crise, nós estamos lembrando o nosso coração aquilo que traz esperança? Ou nós estamos cada vez mais tentando resolver os problemas da vida apenas com a força do nosso próprio braço? Será que eu e você, nós estamos confiando que Deus de fato está operando nos bastidores da vida para cumprir os seus propósitos eternos na vida de cada um de nós? É difícil isso. Porque no fundo, a gente quer ter o controle. No fundo, nós queremos ter o controle remoto da vida e jogar conforme os nossos desejos, os nossos planos. Mas quando as circunstâncias nos pressionam, quando o medo vem, quando a angústia vem, quando o pavor vem, para onde nós estamos indo? Nós estamos correndo para as promessas de Deus? Ou nós estamos correndo como alguém que não conhece a Deus e corre para tentar resolver os problemas apenas com a força do seu próprio braço? E por último, queria chamar os meninos de louvor para a gente encerrar. Os planos de Deus, eles são maiores e melhores do que os nossos. Entenda isso. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Nós vemos isso aqui nesse episódio. Davi, na sinceridade do seu coração, na sua devoção que ele tinha a Deus, na preocupação que ele expõe aqui, desse tabernáculo, desse lugar onde Deus habitava ali, ele tem um desejo sincero de construir um templo para Deus. Ele tem um plano, ele tem um pensamento. Apesar de ser equivocado, né, hoje a gente lendo e vendo que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, hoje nós lendo, está ok. Mas pensa Davi ali naquele contexto. Na sinceridade do seu coração, ele propõe construir esse templo para o Senhor. Mas ele é surpreendido por Deus, através do profeta, que diz que a sua casa, o seu reinado, o seu governo não seria apenas temporal, mas seria eterno. Que a casa que Deus iria construir para a sua habitação e para a sua morada não seria apenas um prédio, um edifício, um templo, mas seria um reino eterno. Algo muito maior, muito mais grandioso do que aquilo que Davi havia imaginado. Por mais que ele possa ter errado em achar que iria construir um lugar para Deus morar, mas na sinceridade do seu coração, ele propõe algo que seria ousado até então. Porque até então havia apenas a tenda, a barraca, e Davi propõe construir um templo. Em Isaías 55, no versículo 8 ao 9, diz assim, ó: meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos. E meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Deus tem planos grandiosos para cada um de nós aqui. Mas será que nós temos feito como Davi? Temos buscado esses planos, temos orado errado, mas estamos orando, buscando, pedindo, clamando. E aí no meio dessa oração, no meio dessa súplica, o Senhor vai ajustando ali os caminhos, vai revelando outros e vai nos mostrando alguns. Será que nós estamos nesse cenário? Nós estamos tendo essa atitude, assim como Davi teve? Será que o nosso coração, ele está buscando, com sinceridade, fazer a vontade de Deus? Será que nós estamos buscando compreender aquilo que Deus deseja fazer através de nós? Em Jeremias 29, do 11 ao 13, diz assim, ó: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem, não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Deus, ele não prometeu uma casa própria para você. Deus, ele não prometeu um carro novo, um celular de última geração. Mas ele prometeu salvar eternamente a alma de todo pecador que se arrepende e confessa que Jesus é Senhor da sua vida. Em Romanos 10, 9, se com a boca confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, às vezes, você veio aqui hoje e você está desejando algo que vai passar. Que a traça vai comer, que a ferrugem vai corroer. E tudo isso aqui que eu citei, tá, pessoal, são coisas lícitas. Uma casa, um carro, um celular, tudo isso é lícito. Mas muitas vezes nós estamos gastando a nossa vida como se isso fosse o troféu que nós precisamos para alcançar o sucesso na vida. Mas Deus tem algo maior. Deus, ele quer e ele deseja salvar o pecador da condenação eterna do inferno. Isso é muito mais importante do que ter uma casa, um carro. Porque você vai para o inferno rico, com a barriga cheia. Mas se você tiver Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode passar por dificuldades nessa vida, mas no final, eternamente, você vai se assentar com Deus. Às vezes, nós achamos que nós estamos imunes a provações, a lutas, a dificuldades, e Deus não prometeu que nós teríamos vida fácil. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Deus não prometeu uma vida fácil, mas ele prometeu que estaria conosco em todas elas. E isso é o suficiente. Em Isaías 41:10 diz: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Às vezes você está passando por um momento difícil na sua vida. Mas entenda que Deus não prometeu uma vida fácil, mas ele prometeu que estaria conosco no meio de todas elas. Será que você tem buscado a presença de Deus no meio das dificuldades? E por último, Deus, ele não prometeu que nos daria tudo que a gente quisesse, mas ele prometeu que nos daria tudo aquilo que nós precisamos. Em Filipenses 4:19, diz assim: e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo. Deus, ele vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. O seu compromisso, a sua promessa, são com as nossas necessidades básicas. Tudo aquilo que a gente conquista, além disso, é um bônus, eu costumo falar. É algo que Deus nos dá pela sua infinita graça e misericórdia que nós vamos conquistando aí ao longo da vida. Mas aquilo que nós precisamos, isso ele prometeu. Por isso, por que que você está temendo o dia de amanhã? Por que que você está com medo, aflito, ansioso, por conta de toda a conjectura econômica, mundial? Deus está cuidando de você. Essa é a promessa que ele tem para nós. Essas são as promessas que ele tem para nós. Eu separei aqui apenas três, mas tem inúmeras. Então não precisa ficar perguntando para o chat GPT qual é a sua bênção. A bênção está aqui. Está na palavra. Está na palavra. Será que você conhece quais são as promessas de Deus que ele tem para a sua vida sem perguntar para o chat GPT? Feche seus olhos. Coloque seu coração aí diante de Deus. Aleluia. E nessa noite, se você deseja receber uma oração, se Deus falou com você aí, queria te convidar a levantar uma de suas mãos, para a gente poder orar com você e por você. Às vezes você chegou aqui essa noite, desacreditado, abatido, e se esqueceu das promessas que Deus fez para você, fez para nós. Achando que Deus te abandonou, que Deus se esqueceu. E às vezes você está passando por um momento específico na sua vida, de crise, de medo. E essa noite o Senhor, Ele deseja falar com você e trazer o consolo, o refrigério, e trazer de volta a visão, a esperança, o renovo. E colocar os seus olhos fixos em Jesus. Para que você não desista, para que você permaneça no caminho. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, no nome de Jesus, enquanto os meninos ministram mais uma vez, se você deseja receber uma oração aí, continue com seus olhos fechados, levante uma de suas mãos, que a gente vai aí até você, orar com você e por você. Amém? Não perca esse momento. No nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pai, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, Pai. clamar para que teu Espírito Santo venha nos lembrar, Senhor Deus, das tuas promessas, Pai, que o Senhor é fiel para cumprir todas elas, Pai. Que o Senhor tire, Senhor Deus, do nosso coração, Pai, todas as falsas promessas que muitas vezes nós mesmos projetamos, mas que o Senhor não tem nada a ver com isso, Pai. Senhor Deus, calibre o nosso coração segundo a tua vontade aqui essa noite, Pai. Para que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, mais leves, com o espírito em paz, Senhor Deus, e com o coração alegre, Senhor Deus, porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu, Pai. No nome de Jesus, Pai, aqueles que entraram aqui, Senhor Deus, ansiosos, aflitos, Pai, com medo, que o Senhor venha renovar, Senhor Deus, a visão, a esperança, a fé, a coragem, Pai. Que o Senhor venha trazer renovo, Senhor Deus, sobre aqueles que chegaram aqui cansados, Pai. Sobrecarregados, Pai. Porque estão tentando correr atrás de promessas que o mundo está fazendo aí, Pai. Pai, que nessa noite nós venhamos, Senhor Deus, colocar o nosso coração no lugar certo, Pai. Para que nós possamos correr atrás mesmo, Senhor Deus, da Tua vontade. Das promessas que o Senhor fez, Deus. E não as falsas promessas que a todo tempo o mundo está fazendo para nós, Pai. Isso tem roubado a nossa alegria, o nosso ânimo, a nossa disposição, Pai. Para fazer aquilo que realmente importa e que vai durar por toda a eternidade, Pai. No nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém.